Hello, BR Jumpers! Jonathan Rodrigues, da Brasil Jump Hope, tudo bem com vocês? No episódio de hoje, nós teremos uma convidada especial, uma seguidora do Brasil Jump Hope, e que está todos os dias batendo cartão lá, postando seu videozinho, pulando corda. Ela, Márcia, que já virou uma amigona de tanto que ela aparece na Brasil Jump Hope. A gente tem trocado bastante ideia e eu quero... Márcia, seja muito bem-vinda. Eu já quero que você se apresente, fale um pouco de você, que a gente tem bastante conteúdo para falar.
Então, meu nome é, como você falou, é Márcia, Márcia Rosenthal. Eu tenho 59 anos.
Detalhe importante.
Muito. Não esconda a minha idade. Vou fazer isso. Aniversário dia 21 de julho. Eu quero cordas de presente. Sempre.
Muito bom. Excelente pedido. Excelente pedido. Vamos negociar isso aí.
Então, beleza. Tranquilo.
Vamos lá.
Eu trabalho numa assessoria esportiva. Ela existe há 9 anos. Eu estou há 9 anos na assessoria. Eu cuido de toda a parte administrativa e financeira. Então, eu praticamente fui a primeira aluna da assessoria.
Olha que legal.
Foi bem, bem legal. Aí a gente ficou amigos. E acabou que, de repente, eu estava trabalhando. Eu já ajudava em bastante coisa. E tô aí com ele até hoje.
Mas como é que funciona essa assessoria? Você já era uma atleta? Você já era esportista? Ou você queria entrar para o esporte? Aí você buscou essa assessoria? Como é que funcionou isso?
Exatamente. É mais ou menos assim o caminho. De menina, eu jogava vôlei.
Legal.
Aí depois, casei, fui criar filhos, tudo, parei com tudo. Aí, por causa de uma cachorra, de uma Weimaraner, a Duda, que eu comecei a correr. Porque, tipo, eu ia passear com ela na rua, ela me arrastava.
Entendeu? Entendi.
Ela me arrastava. Então, eu tive que começar a correr para acompanhar ela, porque não tinha condições.
Você começou a correr para acompanhar o cachorro.
Exatamente. Entendi. E tomei gosto da corrida. E junto estava meu filho do meio, que começou a correr também.
Pô, legal.
Aí a gente começou a descobrir que tem corridas de rua. Ai, vamos se inscrever e tal. Começamos a se inscrever em corrida de rua. Uhum. Só que ele, sabe, não estava naquela empolgação que eu estava. Eu comecei a me inscrever uma atrás da outra, entendeu?
Você já entrou, já, depois da primeira, foi para a segunda, terceira, exatamente, quarta e foi embora.
E assim, tipo, eu já ficava aumentando as distâncias, entendeu?
Entendi.
Então, eu cheguei a correr 15 quilômetros numa corrida. Eu falei, não, peraí, eu preciso de um assessor, eu preciso de um personal. Eu não sabia, na verdade, o que eu queria.
Uhum.
Porque meu filho já não queria mais me acompanhar.
Entendi.
Então,
pô, seu filho te abandonou, jura?
Jura? Ele falou, ah, não, mas você tá louco.
Você tá correndo muito, você não tá normal, não.
Você enlouqueceu.
Ai,
aí, nessas, eu acabei conhecendo o Marcelo, que é o dono da assessoria.
Uhum.
E... aí começamos com aula de fazendo personal, né?
Uhum.
Ele começou comigo, a gente fez as primeiras demarcações lá onde a gente treina.
Legal.
Que é aqui na zona norte de São Paulo.
Uhum.
Né? E por aí começou tudo isso, entendeu? Aí ele falou, não, vamos fazer a preparação, você vai poder fazer daqui a pouco uma meia maratona. Eu posso fazer uma meia? Papapá, e assim foi.
Uhum.
Nisso, eu fiz 2 maratonas já.
Sensacional!
Inclusive, eu fiz o desafio Disney, que são 4 distâncias em 4 dias consecutivos. Você corre num dia 5... um dia 10, no outro dia 21 e no outro dia 42.
Que sensacional! Que isso!
Então, além do desafio, ainda eu fui conhecer a Disney, que eu não conhecia.
Cara, que incrível!
Foi genial. E tipo assim, nessa, meus filhos falaram, pai, dessa vez a gente vai acompanhar a mamãe. Não tem essa.
Pra ir pra fora, não. Deixa a gente ir também, pô.
Não, vamos todo mundo. Então foi, a tropa toda foi viajando.
E todo mundo correu?
Não, correr, só a mãe.
Só a mãe que correu. Eles só aproveitaram a viagem, então.
Os parques, só os parques.
Tá bom, mas tá bom. Mas então você praticava vôlei, você saiu do vôlei, depois você foi, já engatou na corrida.
Exatamente. Beleza. Assim, bem anos depois, né? No meio disso tudo, antes um pouquinho da pandemia, eu cheguei a perguntar pro Marcelo, que além de chefe, amigo, tudo, falei, eu posso colocar corda nos meus treinos? Uhum. Eu quero pular corda. Assim, do nada.
Do nada, você falou, cismou com corda.
Nada. Exatamente, do nada, eu não tinha visto nada, foi realmente assim, do nada. Aí ele falou, pode, não tem problema, eu vou colocar na tua planilha a corda. E tipo, quando eu comecei a pular, eu nem sabia pular.
Ninguém, entendeu? É normal, a maioria das pessoas não sabe. Você pega um ou outro aí que já tem uma habilidade extra e realmente consegue, mas no geral, no começo... Todo mundo é bem atrapalhado, se embola com uma corda, tropeça no próprio pé, não sabe pular direito. Todo mundo. Eu me incluo nesse negócio porque, assim, é todo mundo. As exceções são aquelas pessoas que conseguem pular, já de primeira pega a corda e já tem uma desenvoltura melhor. Mas a grande maioria não. A grande maioria vai passar um apertozinho no início até conseguir dar os primeiros pulos mais concretos.
Então, aí eu pulava primeiro como criança, e como eu aprendi, eu pulei muito corda de criança, daquele jeito.
Já parou para analisar que a maioria da galera que hoje pula corda não são as crianças, são os adultos que pularam na infância. Pularam na infância, tem aquela lembrança da corda, e aí você acaba associando uma coisa com a outra. Todo mundo hoje, no meio de uma pandemia, tá preocupado com saúde e tudo mais, não quer ter contato físico com outras pessoas, não quer gerar aglomeração, usa cordinha. Mas essa galera já teve um contato há muitos anos atrás, então acho que a corda já causa até uma nostalgia quando você pega na corda. E aí foi o que você acabou de falar. Você, não, mas eu já pulei corda quando eu era criança. Pô, mas na sua, na minha, nas épocas, nas gerações passadas, a galera usava corda pra pular. Não tinha celular, não tinha computador. Não. A gente tinha que se virar com bolinha de gude, com queimado, com amarelinha. Com essas coisas todas. E a corda era esse elástico, lembra? Você chegou a pular elástico?
Claro.
O elástico ficava um de cada lado, a gente ficava, aí enrolava na perna.
Enrolava, ia pro outro lado. Exatamente.
O freestyle já vem do elástico, já.
Não, e eu pulei corda, cada um segurando numa ponta também.
Isso.
Eu pulei na escola.
O homem bateu em minha porta. A musiquinha até conheço, pô. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Pô, isso aí faz parte da infância que hoje as crianças não têm.
Eu me sinto até mais jovem, né? Porque
não.
Eu e você passamos a mesma infância. Mesminha.
Eu vou te dizer, eu acho que a minha foi a última geração que pegou essas coisas. A partir da minha, a tecnologia já estava muito presente. Porque assim, eu com 7, 8, 9, 10 anos, eu já tinha contato com o computador, eu já tinha isso. Mas não era igual hoje. Hoje você consegue fazer tudo com o celular, por exemplo. Antes, para eu ter para eu ligar o computador, você tinha que ligar o estabilizador, liga o monitor, liga o CPU, aí espera aquele tempão, que era o Windows 95 na época, aquele negócio demorava uma vida, para você não tinha internet, você não tinha acesso à internet com facilidade, na época era aquela IG56K, que era a internet discada.
Não,
que...
discada.
Fazia aquilo... Então, assim... até você entrar na internet, que não tinha nada na época, era um deserto, você gastava uma hora para a internet caindo e voltando, para você, sei lá, entrar num sitezinho para não ter nada de absurdo, entendeu? Então, antigamente, cara, eu jogava taco, eu brincava de pique, pique pega, pique esconde, pique não sei o quê, e era bolinha de gude, peão... Pipa nunca foi muito fã, não. Eu deixava pro pessoal. Mas era essas brincadeiras, tinha tudo. Então, assim, você falou assim, ah, mas eu sinto até mais jovem. Não, mas a gente tá numa geração não tão distante. Não é tão distante, não. A minha pra próxima é um abismo de diferença.
Porque... É, meus filhos não pularam corda.
Não, mas provavelmente não fizeram tantas outras coisas. E principalmente os mais novos, os que têm... Eu tenho uma sobrinha de 8 anos que o celular dela fica na mão dela o tempo inteiro. Então, assim, infelizmente ou felizmente, a tecnologia chegou e é pra ficar. Tem que se adaptar. Mas eu acho que ainda a gente teve muita perda dessa infância que pra gente é uma nostalgia. Você viu falando aí, o homem bateu, você já lembrou aí, já falou, putz, cara, nossa. É, porque você teve essa recordação. Então, assim, hoje as coisas são um pouco diferentes. Mas me diz uma coisa, depois você começou a pular corda, como é que foi que você entrou conheceu o freestyle, ou da onde você viu isso aí? Porque a internet, nesse caso, foi a porta de entrada para a gente conhecer essa modalidade que até então, até hoje, muita gente nem conhece. Nós que estamos pulando hoje, que estamos divulgando isso aí.
Sim, agora é que, sei lá, como eu estou agora dentro, então agora eu vejo direto, vejo até mais.
Uhum.
Mas então, o que foi? O meu pulo foi, eu comprei um curso de pular corda.
Certo.
Pra você ver.
Uhum.
Falei, não, eu vou comprar um curso porque eu quero pular corda.
Legal.
Bom, aí eu ficava sofrendo pra fazer com as pernas alternadas.
Uhum.
Aí falava com o cara, o mentor, que ele tem esse curso mesmo, né?
Uhum.
Até ele tem
depoimento
meu. Não, ele é brasileiro.
Certo.
Ele é brasileiro. Uhum. Ele até falou que ele não via nada aqui brasileiro que tinha algum tutorial assim.
Uhum.
E realmente, porque ele é completo.
Uhum.
Ele é a base.
Sim, sim,
você,
sim.
Porque o curso já começa, se você pula a corda assim, ou pula assado, ou dá dois pulinhos, que eu fazia tudo isso, você não tá sabendo pular corda. Eu falei, meu Deus, ele tá falando comigo.
Entendi.
Entendeu?
Uhum.
Aí nisso, aí eu já comecei, quando eu já parei com isso, né, já tava começando a pular melhorzinho,
uhum.
Aí eu peguei e falei, não, eu quero mais que isso, não quero só isso.
Legal.
E fui procurar.
Uhum.
Isso daí eu me deparei com essas cordas maravilhosas, coloridas.
Ah.
Yeah.
São sensacionais.
Que foi assim, uma sensação. Eu falei, meu Deus, cordas, do que é feito?
Uhum.
Aí eu, sabe, aproximava, tudo tentava. Aí eu percebi que eram miçangas. Aí fui procurar saber. Aí a primeira pessoa que eu vi no meio da internet foi o Nate. Foi o primeiro.
Uhum.
Aí com o Nate eu comecei a ver. Aí eu achava aquilo que ele fazia muito longe, que eu nunca vou fazer aquilo.
Uhum.
Nada, você entendeu? Então, assim, aí eu conheci o Cris, com quem eu tô tendo aula com o Cris. O Cris
Walker.
Uhum. Que, assim, é muito engraçado porque eu não falo inglês.
Uhum.
Aí eu falei pra ele se ele acha que isso vai ser um empecilho. Ele falou, não.
Nada.
Não vai ser empecilho. Você acredita que ele tá falando português?
Ah, acredito. Lógico que acredito.
Ele é um barato.
Ele é, entendeu? Sensacional. O Cris é sensacional.
Então aí ele faz, quando eu faço certo, ele fala, bem feito, bem feito.
Cara, isso é muito bom. Os gringos tentando falar português é maravilhoso, é sensacional.
E ele quer falar, e ele fala, como tá o meu português? Eu falei, olha, tá bem melhor que o meu inglês.
Não, olha só. Muito bom. Eu tento falar, a Mira, eu tenho aula com a Mira, e a Mira, ela fala, ela tenta falar também em português, e cara, é uma graça, velho, porque ela fala assim, muito bem, muito bom, e assim, é muito divertido. Muito divertido.
É, super divertido, eu gosto bastante, é uma vez por semana, né,
uhum.
Porque os valores são bem diferentes.
É, euro, dólar... Pagar em Libra é puxado.
É complicado, mas isso eu não deixo. Isso já assim, faz parte da minha vida.
Uhum.
Eu cheguei a comprar uma corda dele antes de conhecer ele.
Sim, sim.
Eu tenho corda do Butterly.
Uhum.
Também. Foi a primeira corda de miçanga que eu comprei.
Butterly?
Que eu fiquei assim. Sim.
O Barili tem corda de miçanga? Agora você me pegou.
Tem.
Eu pensava que ele só tinha.
Você não sabia?
Speed. Eu pensava que. Ah, porque não. O foco dele é a corda de speed, né? Ele tem umas cordas, sim, de speed, mas eu nem sabia que ele tinha corda de contas.
Tem. Tem, ele tem corda de contas.
Mas...
E...
Fale.
Então, essa foi a primeira que eu comprei de miçanga, foi
detalhe
dele.
Detalhe que você aí é uma depois... colecionadora de corda, né? Porque você...
Não, exatamente. Além de pular, eu amo as cordas. Eu analiso cada corda. E determinados cliques eu percebo que às vezes eu preciso fazer com essa ou com aquela, entendeu? Porque eu tenho tanto com a manopla maior como a manopla menor, entendeu? Por exemplo, o Chris fala que a manopla maior, ele deixa, a gente deixa de aprender direito.
É, então, o que acontece? A manopla grande, ela te facilita. Então, por exemplo...
Facilita muito.
Por exemplo, eu vou discordar dele em partes. Porque o que acontece? Quando você usa a manopla, a short handle, que é a manopla curta, você vai ter... você não vai ter nenhum facilitador. Quando você usa a long handle, é como se você estivesse tendo uma extensão do seu braço. E aí, nessa extensão do seu braço, você tendo mais facilidade. Para quem está começando, principalmente, a long handle é maravilhosa. Por quê? Você tem dificuldade de fazer um toad, quando você bota a long handle... Você tem mais facilidade. A short handle não vai te ajudar. A short handle você vai ter que se contorcer todinho para esticar o seu braço embaixo da sua perna para passar. Porque se você não fizer isso, você vai acabar tendo mais dificuldade. Então, assim, eu concordo e discordo. Concordo porque quando você coloca uma long handle na mão de uma pessoa que tem menos prática ou tem menos facilidade de aprender algum movimento, a pessoa se sente mais apta a ter uma desenvoltura tão boa quanto aquela pessoa que tem mais flexibilidade, sabe? Então você começa a igualar. Porque, assim, vamos combinar aqui. A gente não é competidor. A gente pula por diversão, é por lazer, é por distração, é por condicionamento físico. Sendo grande ou sendo pequena, não vai mudar nada pra gente. A gente não tá competindo, não tá num campeonato nem nada, entendeu? Então, assim, a longa e a curta, elas vão ter exatamente a mesma finalidade. Sendo que a longa vai facilitar para aquelas pessoas que estão começando ou têm mais dificuldade. Por exemplo, eu, se você me perguntar...
Sim, isso é verdade.
Se você me perguntar, Jonathan, qual é o tipo de manopla que você mais gosta? Olha só, a minha manopla principal, a BJR1, ela é uma long handle. Eu vou te dizer, a manopla que eu mais me identifico é a short handle. Por quê? Porque você tem mais dificuldade em fazer. E quando você tem mais dificuldade em fazer, pra mim é um desafio. Eu adoro desafio, então pra mim a short handle é melhor. Melhor nesse sentido, então, entendeu?
Sim, não, mas eu penso da mesma forma, porque eu sou desse jeito. Para mim, eu tô sempre me desafiando. Eu sou muito competitiva.
Isso.
Entendeu? Em corridas, por exemplo, eu cheguei a... Duas vezes eu tive colocação em corrida pelo geral. Uhum. Eu cheguei segundo lugar numa corrida e numa outra terceiro lugar. E vários, eu tenho vários troféus de por idade também, tá?
Que legal.
Então, porque quando eu corro, quando eu tô treinando, eu tô na rua, aí eu vejo uma pessoa lá na frente, aí eu falo, ela não tá muito forte, ou ele não tá muito forte, tem que passar ele,
Você tem uma competição interna, é você com você mesmo.
Exatamente, mas é assim na corda, entendeu? Não, eu só saio daqui depois que eu conseguir fazer. Não, eu vou conseguir. E às vezes, assim, tipo, dá muita raiva que você quase consegue, mas você vai errar uma coisa idiota, entendeu? A corda enroscou onde não era para enroscar. Entendeu? Tipo, todo o teu trabalho, às vezes quando eu tô fazendo vídeo, acontece muito isso. Eu tô fazendo um vídeo do jeito que eu quero. Quando vai, assim, tá quase terminando, eu faço uma bobagem. A corda enrosca, escapa da mão, alguma coisa assim. Nossa, você não sabe como eu xingo.
Ah, eu sei. Sei porque eu também xingo. Nossa, quando você tá fazendo... Ó, eu fiz hoje mesmo um combozinho. Você chegou a dar uma olhada nele?
Eu vi.
Você viu o final dele? O final dele, porque, assim, tem gente que tem dificuldade com toad. Ah, o toad. Ah, eu não sei fazer o kabuzi. Ah, eu não sei fazer o 360 backwards. Não tem problema. Agora, aquele finalzinho que você pega a corda com a sola do pé, aquilo ali é de deixar o pessoal doido. É de deixar doido, porque aquilo ali você faz o combo inteiro, chega no final, você não consegue travar certinho, você fica com ódio. Eu tenho certeza que minha orelha tá até quente. Hoje deve ter muita gente me xingando.
Não, a gente se xinga sozinho e acorda.
Então. É.
Nossa,
não.
Acorda, coitada, eu xingo, Zé.
Acorda, xingo coitada, você muito. Xinga? Não, acorda, não xingo, não. Eu xingo pro nada e pra tudo. Eu saio xingando, mas que... Não, eu não vou nem falar aqui, porque senão...
Né? E também o problema de você ter muitas cordas é... Ah, o problema é a corda. Eu vou trocar a corda, que agora...
Ah, isso aí, ó. E você falou um negócio muito interessante. Porque eu também sou o cara que tinha muita corda. Eu tinha vários tipos de corda. Eu tinha short handle, long handle, PVC, contas, tudo que é tipo que você pode imaginar. Corda da China, corda da Europa, corda dos Estados Unidos, corda da Elite, corda da Biden Pro, corda não sei quem. Eu tinha tudo que é tipo. Eu tinha, não. Ainda tenho, mas eu não utilizo mais por conta da BJR1, que virou o xodó. O que acontece? Depois de um tempo, você fica meio que viciado em cada tipo de corda. Ah, não, eu vou fazer um negócio, eu vou pegar essa corda aqui. Ah, não, vou fazer isso aqui, você pega essa outra aqui. Mas isso é um vício que tem que ser retirado. E aí não adianta, então... não adianta. Porque o que acontece? Vamos supor que você só tem uma corda. Aí você vai ficar limitado a só fazer aquela meia dúzia de movimentos que você consegue fazer com aquela corda? Por exemplo, a corda. Eu tinha uma corda maior, eu tinha uma corda menor, eu tinha uma corda de tamanho médio. Por quê? Pra fazer um TS, a corda muito curta é ruim. Mas, pra você fazer um micro-release, a corda curta é muito boa. Então, o que que você faz? Você fica alternando a corda o tempo inteiro? Negativo. Algo que é muito interessante pra você masterizar o seu aprendizado na corda. É você usar o mínimo... Você, não pode, você pode alterar, você pode variar as cordas. Mas quanto menos cordas você utilizar, melhor. Por quê? Porque você ganha um domínio completo daquela corda. Isso é muito difícil de se fazer, principalmente para você que tem bastante corda, para mim que tinha bastante corda, porque qual é a vantagem de você usar várias cordas ao mesmo tempo? É você poder estar testando diferentes movimentos, você faz várias coisas que, assim, uma corda só estaria meio que te limitando, te dificultando. Mas, quando você está usando várias cordas, você tem aquela facilidade. Quando você usa uma corda só, percebe o Geraldo. Sabe quem é o Geraldo, sabe?
Sim.
O Geraldo usa sempre a mesma corda, do mesmo tamanho. Então, ele fica muito bom com aquela corda. O micro-release dele, ele acaba ficando com o micro-release tão bom, porque ele sempre faz com a mesma corda, que ele masteriza, porque não adianta você só aprender o movimento, você tem que masterizar ele. Quando você masteriza o movimento, entendi. Você masteriza quando você tem o domínio da ferramenta que você está utilizando. É igual o carro. Você está dirigindo com o carro, você dirige muito com o carro. Quando você pega um outro carro, o que acontece? Caramba, calma aí, peraí. Você sabe dirigir, mas peraí. A marcha aqui, onde é a ré aqui? A ré é para trás ou é para frente? E não, o carro é automático. Peraí, que automático não tem embreagem. Peraí, você estranha, você vai conseguir, mas você vai ter aquela dificuldade de você andar e fazer tudo direitinho. Quando você tá com o mesmo carro, pode ser um carrinho velho. Se você estiver dirigindo ele todo dia, você sabe todos os macetes daquele carrinho. E a mesma coisa serve pra corda. Você vai saber o peso, a velocidade, o tempo, o tamanho. Você consegue pegar tudo nos mínimos detalhes. Então isso é algo bastante interessante. Você pode alterar as cordas, mas quanto mais você focar em uma corda, mais você consegue masterizar a sua habilidade com aquela corda. É igual, vamos supor, a Mimi Yu. Sabe quem é? Pô, sim, maravilhosa, sim, é claro. Sensacional. Perceba, ela é ótima, ela é muito boa, mas ela só faz aquela mesma meia dúzia de movimentos sempre. Você não vê ela fazendo além daqueles ali. Então, por fazer tanto aquilo ali, com a mesma corda, os mesmos movimentos, ela fica muito boa. Se você fizer, pega todos os movimentos da Mimi Yu e para de aprender tudo que você já está aprendendo e faz só aquilo ali. Em pouco tempo, tu tá fazendo algo muito próximo do que ela faz. Porque ela masteriza aqueles movimentos. com a mesma corda, com os mesmos, com as mesmas repetições. Você vê que os movimentos são os mesmos. Ela tá para frente, ela faz um backwards, faz um dois, vira de costas, pega no micro release, continua, faz virando de costas, faz um side swing, vira para frente, pega no micro release, faz, continua. É a mesma coisa, porque ela masterizou. E aí fica incrivelmente fluido. Mas ela é aquilo ali. Você não vai ver ela fazendo um TJ. Você não vai ver ela fazendo até outros movimentos, como Kabuzi, AS. Você não vai ver ela fazendo. Ela faz exatamente...
Sim, eu já percebi.
É, então, aí o que ela faz? Ela é muito boa naquilo que ela tem muita repetição. A mesma coisa serve para corda. Se você usa muito um tipo de corda, você vai ficar muito boa naquele tipo de corda. Se você tem uma long handle de contas e você vai pegar uma short handle de PVC, tu vai parecer que tá pegando um carro novo. Caramba, o micro release não sai direito, o movimento, você tá com a short handle, você quer fazer um Kruger, o Kruger não tá saindo, o que que tá acontecendo aqui? Mas você sabe fazer isso tudo. Entendeu? E aí quando você tem essa variedade de cordas, a parte boa é que você pega um pouquinho delas, você consegue fazer um pouco de tudo com todas elas. Mas você não vai ser uma mini-U naqueles movimentos. Entendeu?
Entendi, sacou? Entendi. Mas... É, não, faz todo sentido. É que assim, as cordas agora minhas são todas quase do mesmo tamanho, praticamente, porque a primeira aula que eu fiz com o Cris, ele falou, vamos tirar, olha só, 12 contas de cada lado. 12!
Sensacional, acredito. 12. Eu tirei a. Aí eu tirei 4 da minha recentemente, tô surtando.
Não, mas você imagina eu pulando com 12 de cada lado, ele manda tirar. É. Não passava a corda. Eu falei, não passa a corda.
Você sabe quantas contas você usa
passa.
Hoje?
Não sei, nunca contei.
É interessante saber esses números. É uma pergunta curiosa. Porque vai variar de tamanho para tamanho de pessoa, né? Porque às vezes tem uma pessoa que tem 1,90 e tem uma pessoa que tem 1,60. Mas é legal.
É que quem faz tutorial de medida de corda dá tudo errado, né? Porque fala que a corda tem que chegar até o ombro.
É.
Não é até o ombro.
Então,
eu não sei por quê, da onde eles tiraram que até o ombro. E não é.
Porque isso é para quem tá dando os primeiros saltos e tem muita dificuldade. Geralmente, quem tá começando usa os braços muito abertos. Quando você abre os braços, a corda encurta. E geralmente, quando você já pula, pula com mais frequência, você junta mais os braços próximos do seu corpo e a corda fica gigantesca. Então, quem está começando, abre os braços, parece o Cristo Redentor, e aí a corda tem que ficar bem longa para que você não fique com ela batendo toda hora no seu pé. Só que isso é
um... Sim, quando eu comecei... comecei a pular...
Isso, mas tem que ser um período muito curto, não é para ser um período de, não, comecei a pular assim, daqui a 3 meses você ainda tá pulando com a corda com esse tamanho. Não, é só para você dar os seus primeiros saltos, você dá os primeiros saltos, depois você vai diminuindo, entendeu?
É, a linha dele é assim, ele nem sabia quanto, o que eu sabia e o que eu não sabia. É. Aí ele pegou, a primeira coisa ele falou, deixa eu ver a corda, mostrei, justo era a corda dele, uhum. Né? Aí ele falou para tirar 12 de cada lado e depois ele mandou ainda tirar mais 3 de cada lado.
Sofreu. Não. Ele usa a corda muito justa.
Foi
ele
muito.
Ele usa a corda muito justa. Você deve ter...
Pode ver.
Sofreu. Você sofreu, certeza.
Nossa, você
não deve
ideia.
Estar sofrendo até agora.
Pular.
Porque a corda muito curta. A corda muito curta é punk. Eu vou ser bem sincero. Eu tento diminuir o máximo possível. Mas vai ter hora que... Quando você vai fazer um TS, por exemplo, cara, é muito sofrido. Quando você vai fazer um backwards TS, é mais sofrido ainda. Nossa, velho. Porque se você não fizer o movimento certinho, vai pegar no pé. E isso é agoniante. Porque você sabe que se tivesse um pouquinho maior, ela iria passar. Ou se você fizesse...
Mas muitas vezes eu penso isso. Nossa, se a corda tivesse... Eu devia ter deixado alguma maior. Porque eu peguei e encurtei todas.
Eu imagino, cara. Mas fala pra mim, Márcia. Como é que a corda tem mudado a sua vida hoje? Como é que ela tem influenciado a sua vida? Porque você bate cartão lá no Instagram da Brasil da Pro Hope todo dia, se não é de manhã, você bota um pouquinho à tarde, mas todo dia você tá lá postando. Você é fielzaça, é uma das que eu mais vejo que estão postando aquele treininho diário. como é que isso muda a sua vida em relação a tudo, tá? Não é só condicionamento físico, não só a parte física, mas a gente fala muito da parte psicológica também. Como é que isso, como é que lida essa terapia da corda, que eu costumo dizer?
Exatamente, ela é assim, ela é minha vida, a corda. Ela é minha vida, eu preciso pular a corda, não adianta. Às vezes eu venho da corrida. Quando eu falo assim, corri tanto e agora pulei, foi realmente...
Eu acredito.
Eu chego, tomo alguma coisa e olho assim para a corda, não. Aí já jogo meu tapete, eu preciso pular um pouco.
Muito
de
bom,
corda.
Muito bom.
Nem que não seja para fazer nada extraordinário. Só dar aquela puladinha, porque é bom, é gostoso, porque ela dá aquela...
Dá, que 5 a 10 minutinhos eu falo muito isso, eu bato muito nessa tecla. 5 a 10 minutinhos por dia, mesmo que você não vá aprender um movimento novo, mesmo que você não vá fazer nenhum nada mirabolante, mesmo que você não vá gravar um super vídeo para postar no Instagram, 5 a 10
Exatamente.
Minutinhos, cara, muda o seu ânimo, muda a sua vida. Na moral, as pessoas não levam fé, mas eu tenho certeza que a galera que já tá pulando, essa nossa comunidade que tá cada vez mais crescendo, ela já tá percebendo isso, como eu tenho recebido mensagens, assim, absurdas da galera que, ah, cara, com essa pandemia eu tava me sentindo malzão, mas aí comecei a pular corda e agora eu tô me sentindo bem. Pô, isso não tem, assim, eu fico sem palavras do quão feliz eu estou por receber mensagens desse tipo. Porque quando a gente fala em pular corda, a gente fala em condicionamento físico, a gente fala em emagrecer, perda de caloria. Mas e a pessoa que está com ansiedade, que está com depressão, que está com a cabeça pensando em um monte de besteira, e na realidade quando você pula a corda e você aprende o freestyle, você acaba se distraindo e deixando aqueles sentimentos ruins de lado.
É, porque o freestyle é divertido, é uma diversão,
isso.
Né? Não é aquilo.
Não é obrigação.
Não é obrigação, pô, exatamente. É diversão. Eu, assim, amo.
E o mais legal é que não acaba, né? É infinito isso, porque você faz combinações infinitas, você aprende movimentos infinitos, todo dia você pode fazer um negócio diferente. Você pode botar música, você pode fazer uma combinação de um movimento que você nunca tinha feito com um movimento que você já fez, você pode fazer um cardio, você pode botar velocidade, você pode fazer N coisas. E assim, não cansa.
Não cansa.
É sensacional.
Não cansa. Isso que eu acho bacana. A corda não cansa. Por isso que dá até medo, que às vezes a gente fica...
Eu ia perguntar agora pra você.
Então, já aconteceu várias vezes, assim, tipo, o Cris passa um desafio para mim e eu não consegui fazer o desafio durante a aula. Aí fica como se fosse uma lição de casa. Mas, tipo, eu desliguei o computador, eu tô lá. Eu fiquei uma vez e mandei para ele 3 horas depois. Aí ele falou, bem feito.
Bem feito é muito bom. Bem feito é sensacional.
Eu falei, muito sensacional isso. Aí eu falei, 3 horas eu tô aqui. 3 horas eu não saio daqui, eu pingava,
até fazer.
Mas eu fiz.
Cara,
até fazer.
Isso é maravilhoso. E eu ia te perguntar agora, já entrando nesse bolo, você sente alguma dor? Como é que você lida com essa dor, caso você sinta? Como é que você lida com isso?
Então,
porque assim, muita gente sente canelite, dor no joelho, dor não sei aonde, dor na lombar. Como é que é você, aos seus 59 anos, como é que é você pular igual um canguru todos os dias? Porque tem gente com 15 que tá passando um aperto. Ai, meu Deus, meu joelho, minha canela, meu pé, meu não sei o quê. E você com 59 dando banho. Como é que funciona isso?
Então, assim, graças a Deus eu não tenho nada assim, nenhuma dor assim que vai dizer, nossa, né? Que, assim, qualquer sinal, porque eu fui atropelada em 2016.
Caramba.
Eu tava correndo e um carro passou por cima.
Caramba.
Da minha perna.
Que tenso.
Eu coloquei 2 parafusos.
Você ainda tem 2 parafusos?
Tenho 2 parafusos no tornozelo e eu tinha colocado 2 parafusos na fíbula. Na fíbula tirou os parafusos, foi aí que eu consegui colocar o pé no chão. E aí então ele falou, pode voltar a correr devagar. tá? Mas vai bem com calma. Eu não fiz isso. Não tem nada disso devagar. O que é isso?
Sabe? Ou corre ou não corre, pô.
É que... É. Ele falou, não tem isso. Aí eu tive canelite. Aí ele pegou e falou, tá vendo? Agora você vai ter que parar de novo dois meses por causa da canelite. Então, disso que eu fiquei fazendo fisioterapia com RoboFoot, sem RoboFoot, eu aprendi, o Marcelo me passou diversos exercícios, então eu conheço muito. A gente também, corredor, também, gente que corre, também tem dor na canela. Então é uma coisa assim,
é, assim
faz parte,
só...
faz parte. Você não pra pode
que tá pra galera que tá ouvindo, rapidinho, é só pra... Essa, a fíbula é mais ou menos a região onde tá a canela, a, essa parte da, da dor da canelite, né? Que foi aonde você tinha dois pinos, dois parafusos, e você teve, você tirou.
Tirei, não precisou ficar, né? É, só foi mesmo pra ajustar. E o tornozelo, né? Você deve saber que é, é o que é o mais difícil
de recuperar,
de arrumar. Porque, tipo, porque o médico não sabe como ele
tá. Como é que vai recuperar para então, algo que, pra você... que ele não sabe como é que tá?
Exatamente. Então, assim, é bem... bem... E eu voltei, que eu tava com um pouco de dor no joelho, eu cheguei a voltar agora pulando corda, falei para ele, ó, agora eu também tô pulando corda. Aí eu mostrei para ele os vídeos, ele falou, mas você não tá pulando? Nossa! Como você consegue?
Olha só! Então você...
É, então ele ficou toda assim, aí ele pegou ainda, falei, eu preciso parar? Ele falou, você não precisa parar com nada. Continua, pode continuar com a tua corda, continuar com a tua corrida, sabe? Mas assim, tenta intercalar, ele mandou intercalar a corrida. Ele falou, não corre todo dia. Tenta dar uma intercalada até passar essa dor. Vai passar. Vai
e passar. Hoje você sente dores?
Aí acabou que... Não, tô sem dor nenhuma, tô de boa, tô... voltei aos treinos mais fortes, treinos intervalados, que são treinos de
tiro. E você
tiro,
ainda tem, e você ainda não passa no, na, naquele detector de metais do, do, do aeroporto, né? Que você tem dois pinos ainda, né?
Olha, é, não tive nunca nenhum problema, viu? Eu tenho, nunca fui parar.
Mas você ainda tem esses dois pinos, que eu digo.
Tenho dois parafusos,
sim. Olha só. É, exatamente. Assim. É isso que eu queria destacar. Isso. Você tem, aos seus 59 anos, com dois parafusos, você tá todo dia pulando corda sem sentir dores.
Não, não sinto dores. Eu faço alguns exercícios que é importante a gente fazer. Alguns exercícios que é bom para evitar a canelite. É, exercícios fáceis. Você senta e bate o pé no chão, apoiando o calcanhar, isso é excelente. Faz três séries de um minuto. Tem exercícios super fáceis, assim. Você anda com o calcanhar.
Sim. Você anda com o calcanhar, anda com a ponta do pé, anda com a parte de fora do, 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 do pé, anda com a parte de dentro, vai pra frente, vai pra trás. Tem vários exercícios bem legais.
É, precisa fortalecer. Isso daí não tem jeito. Precisa fortalecer.
É, bom. Mas, cara, sensacional essas suas respostas aí, principalmente por ser uma inspiração. Você acaba meio que sendo uma inspiração. Eu recebo, e eu vou ser bem sincero, eu acho que como você tá todos os dias lá na Brasil Jump Rope postando, eu acho que a maior quantidade de mensagens de pessoas que eu reposto são voltadas para as suas postagens. Cara, como é que ela consegue? É, não, uau. Tô sendo bem real aqui. Cara, como é que ela consegue inspiração, lá, 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 lá. Você não tem ideia. É a maior de todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. E eu reposto muita gente também. Mas com certeza você é que mais recebe, que eu recebo mensagem através das suas postagens. Com toda certeza.
Fico muito
é,
muito
não, isso,
feliz.
Isso é muito legal.
Muito
ser feliz. Uma inspiração.
Nossa, isso...
é muito bom. É muito bom. Você acaba virando uma referência nos seus vídeos, né? Porque, cara, quando as pessoas olham e elas botam dificuldade e olham seus vídeos, você botando pra arregaçar, e agora eu vou ter que ainda falar quando você postar um vídeo. E eu vou repostar ainda. Ela ainda tem dois pinos, ó. Segura aí, ó. Ela ainda tem dois parafusos. Dorme com essa bronca aí. É isso, cara. Você não bota dificuldade, você bota solução. Você gosta, você quer, você dá um jeito. Pô, isso é sensacional.
É, eu me considero uma pessoa teimosa. Eu faço, uhum. Eu vou atrás. Eu não desisto.
É o lance do persistente, né? É isso.
Sou muito.
É isso.
Sou
cara, muito. Isso.
Eu vou. Tô sempre correndo atrás.
Ou pulando da... atrás também.
Porque eu sei que as coisas.
Correndo, vão... correndo não pode pular todo dia.
Não, mas...
pular você pode, correr não pode.
Não, mas agora. Correndo e pensando na corda, isso daí que eu pensei uma vez. Foi muito engraçado. Tocou uma música e quando eu vi, eu tava balançando as mãos como se estivesse com uma corda.
Muito bom, cara. Olha isso. É isso. Cara, essa vibe é sensacional. E eu fico muito grato de ter pessoas como você participando desse, bem ou mal, dessa primeira leva de BR Jumpers que tá rolando aí, porque, assim, o esporte não era muito difundido. Agora que ele tá vindo e ganhando força, e tá surgindo mesmo, o negócio tá começando a engrenar, né? Porque o Brasil não era referência em corda, você não via os brasileiros pulando corda, você tinha uma meia dúzia, a galera do boxe e a galera do crossfit, só isso.
Só... Do crossfit, exatamente. Mas é sempre aquilo, né?
Double, não. Under. O cara que faz double under no crossfit, ele é Deus, mano. Agora, se você, pô, pega a galera do freestyle, pô, a galera faz triple under, faz um quad lá e a pessoa, não dá nem pra começar com a galera do crossfit, nada contra, mas, assim, a galera do freestyle, ela veio pra arregaçar. Não tem como, eles podem fazer aqueles outros negócios dele lá, mas no freestyle, na corda, quem manda é a galera da corda, que eles têm o domínio total.
Por isso que eu vou, eu pus na minha cabeça que eu vou fazer parada de mão pulando corda. Eu tô
Você vai fazer o frog? Vai fazer o frog. Eu tô com uma postagem prontinha pra fazer do frog, porque eu vou fazer o fake push-up, que você já faz. O push-up eu não sei se você já faz. O push-up, que é o que você pula já direto. E aí eu vou fazer uma postagem também com o frog. Esse é quase um desafiozinho que eu tô pra postar essa semana mesmo. Você vai ver. Quero ver. Vamos praticar que eu quero ver você fazendo o frog.
Eu tô praticando. Eu comprei um curso, nem sabia que existia.
Cara, eu já vi.
Aí eu tô conversando, aí eu acabei fazendo amizade com o cara, porque o cara ficou assim, também besta comigo. Ele falou, ai, olha, eu não aguento ver vídeos. E ele mora em Israel.
É um moreno?
Minha filha mora em Israel. Não,
ele
não é moreno.
Tem um cara que eu vejo postando direto.
Ele chama Felipe...
não sei.
Felipe
é brasileiro?
Ele é sensacional.
Ele é brasileiro.
Ele é de americana. Uhum. Ele era circense, foi fazer colocar um circo em Israel e acabou gostando do país e ficou. Uhum. Aí ele falou, não, você vai
Pô,
fazer.
Que top.
Aí eu tô lá.
Eu quero...
Tô, mas já tive vários
Eu quero aprender. Eu ainda não tenho domínio, eu consigo fazer o frog, mas eu não tenho aquele domínio perfeito do handstand, sabe? De você ficar, pum, paradinho. Pô, meu sonho isso. Meu sonho, poxa, maravilhoso. Mas me diz uma coisa aqui, Márcia. Quais são as coisas que você mais gosta e menos gosta na corda, no geral? Movimentos, é o cardio, é o... Enfim, o que você mais gosta na corda? É de aprender um movimento novo? É de fazer combinações? É de interagir? Qualquer coisa.
A corda, pra mim, é tudo. Não tem o que eu não gosto da corda, entendeu? Eu gosto tudo nela. Assim, eu quero saber fazer tudo, entendeu? Porque eu não consigo fazer um double under. Eu cheguei a comprar uma corda e, coincidentemente, a Mari postou... fez uma postagem dessa corda que ela chegou dessa marca, porque uma outra moça fez um tutorial, falando dessa, que é a melhor corda nacional, depois de não sei quantos, comprei essa corda. Primeiro que a corda é horrível, porque a corda, ela é muito longa.
Mas você só você encurtar,
pô. Eu pedi já pra ele... Não tem como encurtar. Ela é um arame na ponta. Eu vou tirar uma
tá bom. Pra você. Eu te ajudo. Não, não deve como. Ter como então... sim, não é possível. Tem que ter como.
Porque eu acho assim, com essa corda, eu falei, essa corda eu faço double under. Tenho certeza, porque ela gira muito.
É, a corda de speed. Essa é a corda usada no crossfit. Mas não necessariamente, por ser uma corda de speed, você vai conseguir fazer o double under. Porque na realidade... A dificuldade de fazer o double under com a corda de speed, com a corda de contas ou com a corda de PVC é basicamente o mesmo. A Clarinha, por exemplo, ela fez a primeira vez um double under com uma corda de contas. Então, assim, ela nunca tinha feito um double under e ela fez com a corda de contas. A corda de speed é bom para você fazer em grande quantidade, mas não necessariamente fazer uma vez ou fazer duas vezes. Entende? Entendeu?
Entendi. Então, não é pra aprender.
Não, não é pra aprender, você, né? Por você tá aprendendo, como é que você bota pra aprender se a corda tá botando muita velocidade? Velocidade, você não consegue ter controle daquela velocidade. Então, não necessariamente você vai precisar. Eu recomendo a pessoa aprender uma corda, a fazer o double under com uma corda de PVC, por exemplo. Eu acho que é a melhor de todas. O double under, a corda de,
é, eu tenho,
a corda
eu
de cabo de aço, também. Ela é muito boa se você quiser fazer 1000 double under, que aí você vai precisar de velocidade, porque vai... E aí você faz mais rápido.
Não, e de cabo... E cabo de aço eu tenho, assim, tipo, várias de cabo de aço.
Só não tem a da Brasil de Hope, que já existe, mas, enfim, depois a gente fala disso aí. depois eu deixo o merchan pra mais tarde.
Ah, tá
mas,
bom.
Mas me diz uma coisa, o que você acha da galera nova, a galera mais nova, que tá surgindo aí, tanto a galera que tá surgindo com disposição, quanto a galera mais nova que é meio indisposta, que você vê que não tá chegando junto, preguiçoso, a galera que não faz nem pra ele mesmo, sabe? O que você acha dessa...
Então, eu não me conformo como a pessoa não pode ter disposição pra fazer alguma coisa, porque é o contrário, você ficar sentado esperando o tempo passar, imagine se você hoje tem 25 anos e fica sentado esperando o tempo passar, imagine quando você tiver a minha idade. Como é que você vai estar? Você vai estar com uma bengala, provavelmente. Não vai estar conseguindo nem acompanhar nem as pessoas que te cercam. E tem isso também, porque você acaba fazendo coisas que jovens estariam fazendo, você acaba acompanhando outra galera ou outra faixa etária.
Concordo.
Entendeu? É, você acaba convivendo com
exatamente.
Essas pessoas, entendeu?
Exatamente.
Então você acaba... É, eu não me sinto com 59 anos.
Mas no seu caso, 59 é um número apenas. Não quer dizer absolutamente nada. Porque você é muito capaz, ou até mais, do que as pessoas que têm 20. Então, é um número. É um número, porque o tempo passou e você chegou nessa idade. Mas se você for parar para comparar a perseverança, a disposição, o que você faz e outros que não têm nem a metade da sua idade que não fazem, então assim, 59 é um número. É um número, nada mais. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque você acaba servindo de inspiração. Tanto para os que têm uma idade igual ou semelhante, quanto aqueles mais novos que falam assim, putz, olha só ela fazendo isso, olha só ela fazendo aquilo. Quando você manda um cabuse, quando você manda um fake pro chat, eu conheço, eu vejo o pessoal que o pessoal surta, você não tá entendendo. O pessoal fala assim, como que ela consegue fazer isso? E eu não consigo nem pensar em fazer isso, que minha coluna já tá doendo. Você tem noção disso? Isso é maravilhoso pra você, pra eles não. Pra eles isso deve ser horrível, velho.
Com certeza.
Que devem se sentir muito ruins. Porque assim, caramba, só depende deles. Se eles não conseguem fazer... Não adianta, eles podem inventar qualquer desculpa. É porque eles não querem. Que se realmente quiser,
exatamente.
Se realmente quiser, você consegue.
É, como tem muita gente que fala, Nossa, eu queria saber pular corda como você. Nossa, você tá demais, você tá arrasando na corda.
É isso aí.
É só começar. É. Eu falo pra todo mundo a mesma coisa.
É isso aí. Começa. Sabe o que, que o pessoal...
Se você não começar...
O pessoal tem muito disso. É o imediatismo, né? Eu quero começar a pular corda igual... Eu quero pular corda igual você. Mas você vai ter que pular todo dia. Ah, eu não quero mais, não. Deixa isso pra lá. Ué, você não queria pular corda igual a mim? Você tem que pular todo dia. Você não pulou todo dia? Márcia, pula todos os dias, você posta todos os dias e você posta só um pequeno pedaço do seu treino. Você deve pular durante muito mais tempo. Todo dia você está pulando,
sim,
todo dia
mais.
Você está treinando. As pessoas que querem pular igual você, elas estão fazendo o mesmo que você ou parecido para pular igual você? Não. Então, pô...
Nada.
Então não adianta.
Nada, não, e eu... E não... É, não, e não precisa ser muito. Você não precisa ficar tantas horas como eu fico. Não precisa ser todo dia, assim.
Cinco minutos por dia já é muito, cara. Cinco minutos por dia de treino, assim. Pula um minuto, para. Pula 30 segundos, para. Pula 30 segundos, para. Um minuto, para. Durante cinco minutos, você já pulou durante muito tempo. Muito tempo. Se você pular de cinco minutos de treino pulado, é muito tempo. Principalmente para quem tá começando. Eu não precisa de mais do que isso. Eu falo isso o tempo inteiro. Mas as pessoas não levam em consideração. Elas são o 8 ou 80. Aí o 8, elas não querem, porque acha pouco. Ah, não vou pular 5 minutos por dia, não. Melhor nem pular. Tá bom. Aí quando você fala pra pular, pula 50 minutos. 50 minutos no outro dia. Ai, meu joelho. Ai, minha canela. Ai, meu tornozelo. Ai, minha lombar. Ué, você tinha que pular 5, você pulou 50? Ah, é que eu me empolguei. Mas você tá começando agora. Começa pelo começo. Essa frase parece ser tão óbvia e tão até quase idiota, mas é o que as pessoas não fazem. Comece pelo começo.
Mas isso no mundo no mundo da corrida é assim. A pessoa tá correndo 5, eu vou poder fazer uma maratona
daqui uns
dois
meses?
Vai
morrer no meio do caminho.
Oi?
Vai
Oi?
Desfalecer. Oh.
Sabe, você fazer uma maratona, a rodagem que você faz durante uma
Imagino.
Semana é absurda.
O seu corpo tem que
estar
preparado. Às vezes a sua mente até alguém aguenta, mas o seu corpo não. No meio do caminho, o seu corpo vai arregar. Sua mente está assim, eu consigo. Mas você treinou o seu corpo para ele conseguir? Não. Então você não vai conseguir. Você até consegue, mas se você treinar o seu corpo para conseguir... Tanto a mente sã e o corpo são, você tá bonito, você faz até mais. Se quiser fazer uma ultramaratona, você consegue. Se quiser fazer um Ironman, você consegue fazer.
Exatamente.
Tá tranquilo. Mas você vai ter que treinar, pô. As pessoas querem pular.
É
pô,
tudo,
as pessoas
é
querem
tudo
pular
na preparação.
O treino. Não, você não pula o treino. Pra você fazer um TJ, você tem que primeiro fazer um toad. Porque o toad é como se fosse um double toad. É um double under com toad. E aí você faz o TJ. Como que você vai fazer um TJ sem antes ter feito um toad? Não consegue. Como é que você vai fazer um kamikaze sem antes fazer um push-up? Você não consegue. Você tem que passar pelas etapas. Isso é um processo que as pessoas não estão dispostas a pagar. Algumas sim. E elas estão entrando, elas estão chegando no mundo da corda. Eu tô vendo muita gente nova. Tenho visto muita gente interessadíssima em pular, em se dedicar. Tem gente, a galera nova aí, tanto crianças mesmo, que os pais estão incentivando, quanto a galera mais velha, que tá pulando corda todo dia, assim, igual você, igual um montão de gente. E eu tô vendo porque o pessoal posta, me marca, e eu vou lá, sempre dou dica, ajudo no que eu posso, porque esse pessoal tá com disposição. Se você tem disposição, você tem 50%.
Exatamente.
Tô disposto, tem 50%. Os outros 50% é o quê? É você treinar o seu corpo e a sua mente pra você conseguir botar tudo pra funcionar. Pô, é isso. Agora me fala uma coisa, Márcia. Qual é a fórmula pra chegar... A fórmula
Diga-me.
Pra chegar na sua idade com essa disposição, com essa força de vontade, com essa felicidade, alegria, com tudo isso que você tem, porque as pessoas precisam saber disso. Tem alguma fórmula mágica? Tem algum pó de perlipimpim? Fala aí, divulga esse negócio aí, porque a gente precisa saber.
É que nem o Max perguntou.
É isso,
que água
é isso.
Que eu tomo.
Qual é a água que você tá tomando? Fala pra mim que eu tenho que comprar já pra garantir. Esse formal que você tá dormindo nesse formal aí, a gente precisa saber o que é.
Então, gostar da vida, é querer viver. É se encantar com coisas assim bestas. Eu amo a vida. Eu amo a
Legal.
Vida. Não tem fórmula. A fórmula é essa. É você persistir. É você persistir que você consegue.
Vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Para você, a vida é curta ou a vida é longa? Da maneira que você entender. A vida é curta ou a vida é longa? É uma pergunta que... É isso.
A vida é longa.
É isso. Essa é a resposta que eu esperava de você. E essa é a resposta que você me deu. A vida é longa. Muita gente fala que a vida é curta. Não, a vida é curta para quem tá parado, deixando a vida passar. Para quem tá aproveitando...
Exatamente.
Depois de tudo que a gente conversou aqui, é o que você falou. Cara, tu com 20 anos, 25 anos, tu vai ficar parado. A vida tá passando... E a vida vai ser curta desse jeito. Aproveita a sua vida, que a vida vai ser longa. Essa era a resposta. E você me deu a resposta exatamente que eu esperava de uma pessoa como você. A vida não é curta. A vida é longa. E principalmente quando ela é muito bem vivida. E eu tenho certeza que você vive a sua todos os dias. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal.
Vivo.
Pô, isso é
vivo
muito bom.
Intensamente.
Parece um clichê, né? Esse negócio de viva a vida intensamente, todos os dias, como se fosse o último. Mas não, é um clichê real que faz sentido. Quando é clichê, é clichê porque aquilo ali faz um sentido. Talvez não faça sentido pra quem não faz isso. Pô, isso é maravilhoso.
Exatamente.
Isso é sensacional. Eu fico feliz demais de estar podendo aqui conversar com você por quase uma hora, já debateu 57 minutos neste exato momento. A hora passou que não deu nem pra ver.
Uau.
Voando. Eu olhei aqui agora e falei assim: putz, vou ter que falar com a Márcia. Márcia, acho que já tá na hora da gente começar a se despedir, infelizmente, porque a hora voou e aqui a gente tem que bater uma hora certinho, senão acho que o negócio corta e fica muito louco. Mas, Márcia, eu gostaria de agradecer demais por você ter compartilhado um pouco
Imagina.
Da sua experiência de vida, um pouco do que você vive no dia a dia, porque você, repito, é uma inspiração para várias pessoas, várias pessoas lá na Brasil Jump Rope. Toda vez que eu compartilho você, eu quero que você dê umas considerações finais, deixe aqui o seu Instagram, a gente vai fazer uma postagem bem legal, vou fazer uma postagem redirecionando as pessoas para ouvirem o podcast. Tenho certeza que a galera vai se amarrar, porque não tem como não gostar de uma história tão inspiradora como essa, que até hoje você vai estar lá, ó, hoje, amanhã, postando vídeo, tenho certeza, e daqui a pouco fazendo aquele handstand.
Ah,
eu quero ver você fazendo aquele frog boladíssimo. Fala pra mim, Márcia. Fala
eu
pra
vou
mim,
fazer.
Encerra aí, faz as suas considerações, deixa o seu Instagram pra galera seguir, e é isso.
Então, o que eu deixo aí de mensagem, né? Pra irem atrás daquilo que as pessoas sonham, que quem acha que sonho é apenas um sonho, não. Qualquer sonho a gente tem que levar em consideração. E ir atrás do seu sonho, ir atrás da sua vontade, fazer aquilo que a gente tem vontade.
Concordo.
Isso é muito importante.
Concordo.
Isso é muito importante. Meu Instagram é Marshall18, que é meu nome, né?
Legal.
Eu sou de origem judaica, esse é meu nome mesmo.
Pô,
e é isso.
Sensacional, com
e
certeza tá. Todo dia tá, firme e forte. A gente tá no meio de uma pandemia, enfrentando uma pandemia, com locais fechados, com tudo, e a gente tá conseguindo buscar energia nessa atividade física que é tão boa, não só para o nosso corpo, não só para a galera que quer emagrecer, que é um condicionamento físico, mas também para a nossa mente. O freestyle, o pula corda, é muito mais do que pular corda. E é isso, Márcia.
Muito mais.
Olha lá. Daqui a pouco os psicólogos estão vindo aqui me agredir. Márcia, muito obrigado. Um beijo. Ficamos por aqui.
Obrigada.
Aguardo seu vídeo amanhã.
Convite.
Come on!
Pode beijar.
Um beijo. Tchau.